Olha, Pedro, isto não é propriamente uma entrevista, isto é uma conversa. E tem tudo a ver com o facto de tu teres operado aqui uma mudança que eu acho que é fantástica na tua vida. Tu estiveste na Vulcano durante quantos anos?
28. É uma vida.
É uma vida. Quase que cresceste na Vulcano. Para além da Vulcano, tu já tinhas tido outra experiência profissional?
Tinha feito algumas coisas ligadas às rádios locais, aos jornais muito regionais. Sempre gostei muito também da área da comunicação. Tive alguns empregos também relacionados com animação de rua, mas tudo numa lógica de part-time e na altura eram uns biscados que fazia para ganhar algum dinheiro. Digamos que a Vulcano, em 1990, foi o meu primeiro emprego, digamos assim, a sério.
O que é que fazias na Vulcano?
Eu acho que fui um felizardo, porque eu tinha acabado de fazer o 12º ano e há pouco estávamos da vida de estudante. Eu nunca gostei muito de estudar e andava no 12º ano sem a perspectiva de tirar uma licenciatura ou de ir para a universidade. Vivia aqui no centro de Aveiro com os meus pais, portanto, de certa forma tinha uma vida boa e muito facilitada por isso mesmo, por viver com os pais. Mas a verdade é que o tempo foi passando e os meus pais também começaram a pressionar para trabalhar. E a minha entrada na Vulcano deu-se quase por acaso. Eu tinha um primo que trabalhava lá e, na altura, uma situação de emergência, eles precisavam de uma pessoa para resolver um problema que tinha surgido resultante de um problema informático. E, portanto, eu fui para lá numa situação de urgência, mas acabei por ter alguma felicidade porque fiquei como que uma espécie de ajudante do engenheiro João Paulo Oliveira, que era uma espécie de adjunto do diretor de produção. Engenheiro João Paulo Oliveira, que depois viria a evoluir no grupo Bosch e viria a tornar-se no número 1 da Bosch em Portugal. Portanto, eu, de certa forma, entrei logo para uma posição privilegiada, porque não trabalhei como operador ou como operário, não é? Portanto, fui logo para uma secretária e, portanto, nesse aspecto fui um privilegiado. Mas depois, ao longo dos 28 anos, abandonei o departamento de produção, que foi onde comecei, e tive também muitos anos mais ligado às pessoas. Portanto, a empresa começou a ver que, de facto, a minha relação com as pessoas era algo, se calhar, diferente, não digo melhor, mas diferente. E, portanto, eu mudei para o Departamento de Recursos Humanos e, nos últimos 4 anos, a empresa criou uma equipa específica de comunicação interna e eu fui uma das pessoas que foi trabalhar para a área da comunicação interna.
E é curioso que é precisamente na Vulcano que tu decides integrares a universidade, ou pelo menos seguir um percurso académico.
Sim, eu trabalhava na altura no Departamento de Recursos Humanos, era responsável por obter protocolos que pudessem beneficiar os nossos colaboradores. Num determinado dia recebo uma instituição de ensino superior para fazer o tal protocolo e quase que, sem querer, sou confrontado com o conteúdo do curso de comunicação dessa universidade e despertou em mim um interesse que até aí não existia. Portanto, eu tirei o curso porque quis ir tirar o curso, não foi numa lógica de, ok, vou tirar o curso para subir na carreira, não foi esse o objetivo. Foi numa devalorização profissional e foi uma experiência também muito engraçada, porque eu tirei o curso com miúdos de 20 anos e de 22, eu era o mais velho, já com 40 anos, 40 e poucos anos. Também foi uma experiência engraçada, difícil, porque foi tirar um curso a trabalhar e a estudar. E, portanto, não foi fácil, mas foi muito gratificante.
Olha, tu foste muito feliz e sentias-te, com toda a certeza, muito bem na Vulcano.
Sim, a Vulcano, que depois viria a ser adquirida mais tarde pela Bosch. Portanto, hoje a empresa chama-se Bosch Termotecnologia S.A., mas quer na Vulcano, quer na Bosch, que a empresa é a mesma, digamos assim, só posso guardar as melhores recordações, porque era aquilo que eu também te dizia há pouco. Aquilo, no fundo, é praticamente a minha vida. São 28 anos, cresci ali, ganhei uma relação com as pessoas extraordinária e hoje, apesar de ter mudado de vida, continuo a manter o contacto diariamente com as pessoas da empresa, porque elas próprias entram aqui pela loja quase numa lógica diária. E portanto é algo que vai ficar para sempre, sem dúvida. Fui bastante feliz.
Isto tudo para percebermos o teu plano B, ou seja, eras feliz, mas faltava-te alguma coisa e a dada altura tiveste de tomar uma decisão. Uma decisão que não, digamos que não é fácil, porque estar numa empresa há um ordenado que é um garante no final do mês, tiveste de ponderar os prós e os contras. Já vamos falar deste espaço que tens hoje aqui, num local privilegiado da cidade de Aveiro, mas quando estavas a ponderar os prós e os contras, o que é que pesou mais, Pedro?
A motivação. Era o que estavas a dizer, de facto, eu trabalhava numa empresa que me dava condições de trabalho, uma empresa segura. Nós podemos andar mais motivado, menos motivado, mas chegamos ao final do mês e temos um ordenado fixo. Temos subsídios de férias, subsídio de Natal. Nós ainda tínhamos um conjunto de benefícios que a empresa nos dá permanentemente. Eu trabalhava inclusivamente na minha área de formação e na área que gostava de trabalhar, ou seja, já gostava de trabalhar na empresa, depois gostei mais de trabalhar quando fui para os cursos humanos e gostei mais ainda quando a empresa decidiu criar uma equipa só de comunicação interna. Portanto, eu estava bem na empresa, mas há... havia ali algo que em mim me punha a pensar permanentemente se valia ou não a pena mudar. E eu já há alguns anos atrás que queria ter um espaço no centro de Aveiro onde pudesse falar com as pessoas, onde pudesse manter o contacto com os turistas, onde pudesse falar de Aveiro, porque eu aqui, apesar disto ser o meu ganha-pão, eu faço aqui também um bocadinho quase que, não de um guia turístico, porque estou aqui metido dentro destas quatro paredes, mas de certa forma também promovo Aveiro, promovo a região, promovo as praias, falo da Costa Nova, falo da Vista Alegre, e é um bocadinho isso que tenho feito. Portanto, os anos passam, eu fiz 50 anos e eu não queria, em termos profissionais, passar uma vida inteira na mesma empresa, e foi isso que me levou a arriscar. Esta mudança pode ser vista de duas formas. Há amigos meus que me disseram que eu sou maluco, e há outros que dizem que sou corajoso, não sei, mas é um pouco, se calhar um pouco as duas, se calhar aqui alguma maluqueira e também um pouco de coragem.
Vamos falar do Moliceiro dos Sabores, é isso?
Sim, é um espaço para onde eu vim em fevereiro. Mais centro de Aveiro não existe. As pessoas perguntam, mas o que é o Moliceiro dos Sabores? Eu costumo dizer que é uma casa de turismo, ou seja, apesar disto ser uma cafetaria, eu aqui vendo um pouco de tudo que esteja relacionado com a nossa região, desde os famosos ovos moles, às conservas, ao sal, ao artesanato, e pronto, é uma casa que vive essencialmente do turismo, mas que não é só para os turistas, porque eu felizmente começo a ter aqui a visita regular de pessoas da Aveiro e de pessoas da região.
E turistas não faltam, pois não, Pedro?
Não. Eu, apesar de ser de Aveiro e de ouvir falar daquilo que era o número de turistas que diariamente vêm a Aveiro, não tinha verdadeiramente a noção da quantidade de gente que todos os dias anda pelas ruas da cidade. E já não é tão sazonal assim. Infelizmente já não é tão sazonal assim. Os moliceiros vieram revolucionar por completo o turismo em Aveiro, e os moliceiros andam o ano todo. Por isso acaba por se refletir depois também nos cafés, nas casas de comércio, nos hostels, em toda a economia local. E Aveiro hoje, felizmente, tem também um conjunto de eventos que lhe permite ser uma cidade mais ativa ao longo do ano, porque nós aqui no centro de Aveiro temos a Feira das Velharias uma vez por mês, temos a Feira de Artesanato uma feira uma vez, depois vem o São Gonçalinho, depois vem a Festa Académica, depois vem a Páscoa. Felizmente que já não é tão sazonal assim. É óbvio que no verão é impressionante a quantidade de turistas, e sobretudo o que me impressiona é a proveniência dos turistas, porque de facto há muitos brasileiros e muitos espanhóis, mas eu já tive aqui turistas do Egito, da Albânia, da Roménia, da Bulgária, muitos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, de todo o mundo.
Olha, vamos voltar a falar deste espaço. Não foi por acaso que tu escolheste esta localização e nomeadamente este espaço aqui para o Moliceiro dos Sabores? Isto aqui tem uma história com algum carinho para ti. Conta-nos. Isto era uma barbearia, mas eu vou deixar que sejas tu a contar a história.
Sim, isto era a barbearia mais famosa de Aveiro durante décadas, a chamada Barbearia Central. Muita gente conhecia isto como a Barbearia dos Arcos. E de facto, a vida tem coisas que parece que têm a ver com o destino. Não sei explicar muito bem, mas a verdade é que eu, ao fim de 28 anos, mudei a minha vida profissional e vim para o espaço físico quando o meu pai começou a trabalhar. Aos 14 anos, meu pai era cabeleireiro de senhoras, teve durante também muitos anos um cabeleireiro de senhoras aqui em Aveiro. Na altura havia 3 cabeleireiros de senhoras em Aveiro, vê lá tu. Mas foi aqui, o prédio já não é exatamente o mesmo, porque o prédio foi posto abaixo há 10 anos e, portanto, foi feito um prédio novo, mas o espaço físico é precisamente o espaço onde durante décadas foi a tal barbearia central, onde meu pai começou a trabalhar.
Olha, aqui assim, no teu espaço estão a acontecer coisas muito interessantes. Estás a dinamizá-lo de outra forma e às sextas acontece cultura.
Sim, aliás, às sextas-feiras eu estou a levar a cabo aquilo que chamamos as sextas no Moliceiro e desde já convido os possíveis interessados, se quiserem vir aqui declamar poesia, apresentar um livro, fazer stand-up comedy, fazer uma exposição. Já tenho alguém que vem aqui aproveitar as paredes para fazer uma exposição de pintura e, portanto, as sextas-feiras são para isso. São chamadas as sextas-feiras temáticas. Às vezes faço também as sextas-feiras temáticas ligadas a algo gastronómico, com algumas promoções onde os clientes podem, por exemplo, beber sangria a preço mais simbólico, ou espumante abairrada, ou uma degustação de conservas. Portanto, quer seja algo ligado à gastronomia local, quer seja algo ligado à cultura, estou a tentar implementar aqui uma rotina, de forma a que as pessoas se habituem que à sexta-feira há sempre algo diferente, nos fins de tarde, noite, aqui no Moliceiro dos Sabores, a última das quais foi a apresentação de um livro de um colega meu da albergaria, que veio aqui apresentar o seu último livro, que é um conto que ele escreveu e foi um grande sucesso. Tivemos aqui muita gente a ouvir o Armando Ferreira, neste caso, a falar.
Ou seja, as pessoas podem se autopropor. Tu depois fazes já a avaliação, não é? Essa triagem. Mas tens página no Facebook?
Sim, tenho página no Facebook, Moliceiro dos Sabores, traço Aveiro. E aí as pessoas podem efetivamente propor virem aqui e com certeza que só se for uma situação que eu de todo não gosto, mas à partida, ou poesia, ou apresentação de um livro, ou um hobby que queiram apresentar, ou algo em termos de culinária queiram aqui fazer, ou um workshop. Já temos algumas coisas programadas, em breve vamos ter aqui um workshop de cerveja artesanal em que eu vou convidar as pessoas a virem aqui ver como é que se faz cerveja artesanal. Tenho a tal exposição de pintura também de uma pessoa amiga que atualmente vive em Gaia e que está planeado há algum tempo poder vir ser feita aqui no Moliceiro dos Sabores, mas é como tu dizes, eu convido as pessoas a apresentarem elas próprias as suas propostas, no sentido de tirarem partido dos Moliceiros dos Sabores e apresentarem os seus trabalhos.
Pedro, não há uma idade certa, nem um tempo certo para a mudança acontecer nas nossas vidas. Aos 50 também podemos ter um plano B nas nossas vidas. Não estás arrependido?
Não, não estou arrependido. Não te vou dizer que tudo é fácil, não é. Era aquilo que há pouco também dizíamos. A minha situação anterior dava-me uma estabilidade maior, ou seja, eu tinha as minhas responsabilidades. Numa empresa grande, as responsabilidades e a pressão é grande. Nós temos que cumprir com objetivos, com números, com indicadores, mas temos uma situação financeira muito, muito confortável, muito segura. Aqui temos que trabalhar mais, eu ainda tenho dois filhos menores, portanto não posso dizer que isto seja uma guerra ganha, mas as perspectivas são muito boas. Estes primeiros meses têm corrido muito bem e aquilo que eu gostaria de deixar em termos de mensagem é precisamente isso. Nunca é tarde para a gente abraçar um desafio. Acho que o fundamental é estarmos muito conscientes daquilo que queremos, termos muita motivação para trabalhar e fazermos aquilo que gostamos.
Estarmos conscientes que não é fácil, não é assim, Pedro? Não é fácil.
Não é fácil. Trabalhar por conta própria não é fácil. Eu tinha esses avisos de muita gente. Não tinha experiência para trabalhar por conta própria. Não é fácil, mas também é um desafio.
Onde é que tu te vês nos próximos 20 anos?
Essa pergunta não é fácil. Em termos familiares, eu tenho dois filhos menores e gostava de os ver bem. Mas eu gosto muito de viver. Eu gosto muito, a mim aflige-me a ideia de que um dia deixe de viver. Pá, eu por mim vivia para sempre. Gosto mesmo muito de viver. Gosto dos prazeres da vida. Gosto muito da nossa região. Gosto muito de música. Gosto muito de ir a restaurantes. Gosto muito de conviver com as pessoas. E não faço projetos a longo prazo, mas acima de tudo eu gostava de ter saúde. É uma das coisas que me apavora, é a possibilidade de a todo momento me acontecer algo e de perder a saúde. E sim, aflige-me, e portanto eu gostava que daqui a 20 anos ainda pudesse trabalhar, ainda pudesse ser útil, e que acima de tudo tivesse saúde.
Obrigada, Pedro.
Nada, foi um prazer, Rosa.